E agora, Geeks and Beer, com Miro Leite e Ronaldo Rossi.
Boa tarde a todos, estamos aqui com mais um programa Geeks and Beer, na sua tarde aqui de São Paulo. Ronaldo Rossi!
Aê, 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 agora tentando gravar, inclusive, pra ver se esse negócio vai pro ar amanhã.
Vamos que vamos.
Não é não?
Vamos. É, e aí, fala pra gente quem são... Oh, eu não tô aparecendo,
não, cadê? Não tá, agora apareceu. Ah, agora sim, é. Esse barulho todo é pra tentar subir esse vídeo amanhã, que não tá dando certo.
Isso aí.
Mas eu já não consegui.
Conta aqui, pra gente, quem é os
Camille,
convidados?
Camille, Paraguaçu, da Los Compadres. O seu Carlos Bica, um pouco a Dona Bica, da cervejaria Dona Bica. Muito bem? Vamos lá. Fica de olho, daqui a pouco tá melhor. Bom, agora chega de novo de telefone. Bom, gente, muito obrigado por terem vindo. Muito obrigado pelo primeiro aceite imediato aí depois desse convite com vocês. A gente tem algumas histórias pra contar. E aí, quando eu falei com a Camille, falei, Camille, a gente tem feito esse programa com duas entrevistas, a coisa toda. Eu falei, vamos ver alguém que seja cigano aí na cervejaria. Não é isso? Que esteja num projeto com vocês. E ela falou, vamos trazer o nosso amigo Carlos Dona Bica. Então, muito bem, bem-vindo de novo.
Bacana,
muito
obrigado.
Legal, as cervejas muito obrigado. Bacanas.
Muito bem-vindo.
Mas nós estamos nesse dia quente, mais ou menos quente, Miro. Você tá com frio hoje ou você tá...
Tá um pouquinho quentinho, pouca coisa.
Nós estamos só 32. No esquema do Faustão hoje, meio ao vivo, meio gravado. Então, puta, tá quente pra caramba. E aí, vamos aproveitar e beber alguma coisinha, né?
Sim, por favor.
Vamos começar? Camille, você vai falar? Não, Camille fica tímida quando tem coisa ligada. Só eu falo
eu
quando
sou
ela tá
tímida,
perto.
Na verdade.
Isso, nós você sabemos
sabe.
Bem. Ó, filha minha, uma das mais recentes... colaborativa minha ali com a Los Compadres, uma Vitibir. Nós fizemos temperada, legal falar da minha própria cerveja. Fizemos uma Vitibir temperada, fala sempre da dos outros. Uma Vitibir temperada com todo o projeto, todo o processo normal que tem numa Vitibir. Só que aqui eu ainda coloquei um pouco de pimenta e uma baunilha. E aí o destaque dessa brincadeira é que ela não apareça sobrando de forma nenhuma, nenhuma coisa nem outra. Então o que eu quis com essa brincadeira foi de fato aumentar a complexidade. A gente tem, sempre brincamos, temos aquelas cervejas ultra exuberantes que acabam perdendo características, né? Tipo, é legal, legal, mas são sempre exageradas. E aqui, uma cervejinha basiquinha, só uma Vitibir. Legal poder falar de só uma Vitibir, né? Mas dessa vez temperada com esse pouco de baunilha. Gente, saúde!
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 Muito obrigado! Vamos lá, alguém fala alguma coisa pra poder beber? Fala aí, seu
nunca
Bica,
nos
fala
falte.
Alguma coisa.
Ah,
nunca, amém. Glória a Deus.
Conta um pouquinho pra gente. Então vocês são da Ilha Bela.
Ilha Bela.
O rótulo é de lá.
É, o rótulo é de lá. Minha desculpa pra morar na ilha foi fazer cerveja.
É, bela desculpa, ficou fácil.
Ficou bom. Aí eu elaboro todos os rótulos lá, né? Os estilos. E na hora de replicar pro processo industrial... eu vou para Los Compadres, em Atibaia.
Ah, e aí o senhor tem aquelas histórias malucas, porque o senhor vem do cinema, não é? Então, assim, você imagina a galera, 90% de quem faz cerveja hoje em dia vem de TI, de um negócio assim, era bancário, e o senhor vem do cinema.
Exatamente,
cinema é sensacional.
É, né? Sensacional,
o mundo,
o mundo da
emoção, estão vivendo a cerveja, é emoção
muito
pura
louco,
também.
Muito louco, eu abri uma TV por internet, na Vila Mariana, e aí eu começava a fazer os vídeos dos lugares, dos comércios, para subir... pra rede, né? E era uma revista eletrônica. E aí eu entrei num restaurante, num bar, e o cara, o dono do bar, fazia cerveja. Aí eu nunca mais saí de lá. Eu adotei aquele lugar como minha casa. E ele que me ensinou a fazer as cervejas malucas do século 13, 14, sem refrigeração, só as pale ales mesmo, de fermentação alta, né?
É, mas... feito com cuidado é mais legal, né?
Mas feito com muito cuidado, mas sem refrigeração. Isso que era legal, isso era muito bacana. E aí comecei a dar cursos, porque as pessoas podiam fazer no seu apartamento, com qualquer tipo de panela, e não precisava invadir a geladeira da mulher, não tomava o cartão vermelho, entendeu? Eu tomei esse cartão vermelho.
Acho que eu te falar, Camila, invadiram
já mudou esse negócio.
Já
mudou esse negócio. Se eu produzisse em casa, eu teria dificuldade de conseguir tomar, porque ia acabar antes.
Ia acabar.
É mais ou menos o que acontece.
Não, minha mulher falou, tira esse fermentador agora da geladeira, que eu quero colocar
alface.
Leite pra uma mateira.
Alface numa brincadeira como essa.
Não, mas é por isso que em casa a gente adotou o leite em pó, exatamente pra não.
Perfeito, tá vendo?
Não, eu não tenho fermentador em casa, infelizmente.
Foi uma ciência inteligente, uma escolha inteligente, ganha-se muito espaço nesse sentido.
Mas aí eu fui pra Ilha Bela.
Muito bem. Estamos lá, não conheço. Nunca fui, nunca estive lá. Já estive, mas não com o senhor. Não nos eventos. O senhor faz evento toda semana, quase lá, e nunca nos chamou. Brigamos já antes de começar a entrar no ar. Que sacanagem é essa? Nunca me levou lá a participar de um evento
meu
desse.
Meu Deus do céu, que situação difícil.
Olha lá, agora já tá. Agora tá ao vivo, mano. Agora se fudeu, agora já tá ao vivo.
Não dá pra falar que estão todos convidadíssimos.
Estão todos convidadíssimos pra Ilha Bela, cidade maravilhosa, o mar maravilhoso.
Sim, muito bacana.
Tem praias lá que nem no Caribe. Assim.
E segundo o senhor mesmo disse agora há pouco, os borrachudos e pernilongos estão mais distantes, já não estão tão ativos quanto em outrora.
Semi-erradicados,
exato, exato. Se bem que quando a gente chega de São Paulo, eles adoram, assim. Falam,
isso,
nossa,
gente nova.
Chegou, calça branca.
E a Camille está aqui com a gente hoje, representando os compadres. Vocês devem ter visto lá nos todos os programas que eu já gravei. Gravamos um monte de coisa, inclusive, né? Com
vários.
As duas... Almas iluminadas, o Wellington, o marido dela, e o Alexandre, que são os caras que, puta, o Wellington, você liga uma câmera do outro lado da rua, ele trava, né? Ele
tadinho,
não consegue falar.
Ele tem um pouco de vergonha, de verdade.
Mas vergonha a gente perde, né? O legal da vida é isso, né? Depois você vai ficando velho e você vai perdendo vergonha. E aí eu liguei pra Camille e falei assim, Camille, vamos fazer o programa? Vamos. Então assim, ó. Escolhe aí quem você quer chamar, você mesma ou que eu vou dar duas almas iluminadas pra você. Aí você escolhe o que você quer fazer e tá aí. E aí, já tinha era pra ter vindo antes, tinha que falar da minha cerveja, esse projeto que a gente tem junto, de qualquer forma, mas a gente já vai falar disso. Mas
deliciosa,
antes disso, ficou bacana, né?
Deliciosa.
Ficou bem legal.
Sensacional.
A ideia de poder manter o equilíbrio, de poder manter o condimento em destaque e não exagerar em nada. E aí, é isso que eu falo, pô, é só uma vite, né? A galera tem exagerado tanto, um tanto lúpulo, tanto não sei o quê. Pô, vamos fazer uma cervejinha base, voltando um pouco para as origens, a gente consegue fazer.
É uma cervejinha base, mas lá na TEP, lá em Atibaia, o pessoal já vai direto.
Tá muito bacana. Não, ficou,
de fato, é refrescante, é leve.
Exatamente, o pessoal já vai e já pede.
E pede o próximo gole, a nossa cerveja de estimulante.
Não, e chega e volta para tomar a vite. É isso que
muito
é bacana.
Legal.
Isso é muito bacana. Muito.
Não, a gente tava lá no lançamento da TEP, inclusive com ela, foi o primeiro contato público, né? No dia que inaugurou o TEP da Los Compadres. E aí, quanto tempo fazia? Uns 2 meses?
2 meses.
É novinha.
Hoje são 17.
16.
16, 17. Amanhã, acho que é. Não, acho que é hoje, são 2 meses.
Que legal. Tá
muito bem.
Não façam confusão. A gente tá gravando na terça, mas o programa passa na quarta, tá?
Então hoje é quase 17 também. Pronto, dependendo.
Na verdade, quase 18. Hoje
não, Austrália
já é
18, mas a Austrália já chegou.
Entre 16 e 18 tá na
quarta,
média.
Quarta, gente.
Tá valendo.
E aí, e quanto tempo tem os compadres do começo?
Do começo da inauguração, 2 anos, agora em outubro.
É verdade, eu fiz as festas, né? Como não? Eu tava lá no passado, a gente fez um negócio muito legal na data da festa. É, fomos fazer a brincadeira lá, vamos fazer uma harmonização? Vamos. Ó, só que é um público do vinho. Ah, que legal, não, Camille? Ninguém me dá emoção na vida assim, ninguém me dá... me liga, vem aqui comer um bolo de chocolate que eu fiz. Não, é sempre uma loucura dessa que fomos.
Levei o pessoal da confraria de vinhos de Atibaia pra fazer a harmonização.
E levei a galera, falei, o que eu faço com essa gente agora, né? Aí eu levei a galera pra dentro da fábrica, tudo louco. Levei a galera pra comer malte, pra tomar cerveja do tanque. A galera saiu com um sorriso que nunca teve na vida. O vinho é legal, mas a cerveja é muito mais legal do que o vinho, né? E o pessoal saiu sorrindo. Enquanto sorriu, tá bom. Dali pra frente a gente sabe que... Tem o efeito mágico do álcool, né? E sempre ajuda, mas a galera
sempre
curtiu
ajuda
pra caramba. E foi muito legal. Refizemos depois. E agora devemos fazer em breve. Vamos lá de novo.
Faremos em breve.
Agora, comemorando o segundo ano. Enfim.
Mas a experiência é sempre única, né? A experiência de uma pessoa poder pegar um malte, poder saborear, né?
É que o mais legal da cerveja, é isso que eu falei. Eu falei muito pra eles esse dia. O mais legal de poder falar de cerveja é que a gente tem... A cerveja pode ser feita em qualquer lugar, né? Independente de onde você tem a base da sua matéria-prima, diferente do vinho. O vinho, a uva é produzida aqui, o vinho tem que ser feito muito perto de onde a uva. Então, a gente consegue fazer estilos diferentes, a gente vai tomar os próximos já falando disso, de coisas de lugares loucos, distantes, só que a gente consegue adaptar para nossa realidade exatamente por não precisar estar perto da base da matéria-prima, né? É. Quantos estilos são lá, dona Camille? Você lembra de cabeça?
Então, em chope, nós temos 20 estilos já. Temos aqui o Miro curte pra caramba, a Witch com pimenta, que foi aquela coisa errada que deu super certo.
Mas uma comoção, cara. Eu voltei umas 3 vezes lá no Mundial de São Paulo pra tomar essa cerveja de novo. Incrível, ficou muito boa.
Ela é bem bacana. E, então, em chope, 20. Em garrafa, nós temos 12. Mais duas do Projeto RR, que é a Vitia 6-1, que é uma delícia, que vamos fazer de novo.
É.
Temos mais uma que já está no forninho. E temos duas long necks, que é bem legal, é uma proposta super bacana.
Pode beber, vamos beber, que daqui a pouco acaba.
É verdade, né?
Não, é, não adianta ficar segurando o copo, a gente tem que tomar. Vamos tomar a Dona Bica agora.
Pô, não ia beber, mas...
Como não ia beber?
Você também? Tá
não, eu também não ia beber.
Eu tô de carro.
Ah, você tá de carro.
Mas tá todo mundo de carro.
Não, aqui ninguém fala que veio de carro. A gente
não,
sempre veio de Uber.
É verdade, Uber.
Eu tô de Uber. Isso.
É, eu moro perto, eu já não vim a pé mesmo.
E eu não dirijo mesmo.
Eu
não
dirijo agora, nem eu, agora eu também não.
Eu não dirijo, então não tô nem aí pra esse negócio. Bom, eu vou servir aqui, o senhor conta dela. Então, Dona Amora.
Perfeito.
Uma fruit beer com 500ml.
Uma base de trigo. Porque eu nunca gostei das vites e das vices que vão os condimentos. A sua é a primeira que eu gostei bastante, assim.
Muito obrigado.
Porque geralmente a semente de coentro, né, ou os condimentos vêm em exagero. E eu não acho legal. Daí eu falei, eu quero fazer uma base de trigo, mas com fruta. Né?
Bebe aí pra poder servir de novo.
E a levedura pra trigo mesmo, né?
Então, no padrão de uma Weizen, é isso?
Padrão
de uma German Weizen. Aí você colocou a adição das amoras, que inicialmente foram plantadas no seu quintal, não é isso?
Inicialmente, sim. Amoras do meu quintal. Oh. E eu já tava... Eu não aguentava mais ver os vizinhos fazendo geleia de amora. Eu falei, não.
Com sua própria...
Outra coisa com essa amora.
Com a sua própria amora, é isso?
Tipo, virava geleia pros outros. E ela já borbulhando, assim. Eu falei, vai virar cerveja.
Virava geleia pros outros, não virava cerveja pra você.
E o legal é que ela virou chique. Ela, de Dona Amora, ela virou uma sparkling. Porque o hotel GPNY, lá da Ilha Bela, que é o hotel chiquérrimo, pegou como rótulo do hotel, fez o próprio rótulo e virou uma sparkling fruit beer, assim, ficou super...
Chique,
sofisticadíssimo, né?
Servido em taça de champanhe na beira da piscina.
A cara da riqueza.
Agora eu comecei a concluir o meu convite. Agora eu sei.
Eu tava meio em dúvida por conta do resíduo de borrachudos, agora eliminou minha dúvida.
Eu sei.
Passo o óleo de caminhão lá que você deu ali.
E vai pro DPI.
E aí vou curtir essa experiência besuntada.
Eu depois do Araguaia, óleo de babaçu no corpo, então não dá nada, vamos que vamos. Mas agora eu já sei onde eu vou ficar, vou lá na sua conta, fica sossegado, estamos chegando em breve. Perfeito. Até porque seu convite no começo foi errado, seu convite foi assim, não, porque na minha casa não pode ficar, beleza, já tem onde ficar, no hotel, beira da piscina, sparkling, amora, sucesso. Sucesso. E aí o senhor tem essa e uma outra na linha, não é isso?
É, eu tenho o carro-chefe, que já é um super case aí de sucesso, que é a IPA com rapadura.
Muito gostosa.
Uma IPA com rapadura, 4 maltes, 3 tipos de lúpulo com dry hopping. É bem caprichada e bem gostosa. E agora o lançamento foi uma lager com gengibre e capim santo.
Ai, muito
boa. Bacana. Sensacional.
Que assim é a cara da Ilha Bela. É a cara da praia, né? Você pegar uma cerveja dessa numa praia bonita e... refrescante,
da sua lista. Então o senhor tá com 3 lançadas.
Tô com 3
e lançadas. E aí o cara quer lançar só 30.
Não, faltam 27.
Só faltam 27.
Eu sou de humanas, mas
agora
veio
uma outra meio invasora, assim, que a gente vai lançar com a Luz
Contales. Mais.
A mais.
São os extras do DVD lá. Né?
Do Blu-ray. Pra quebrar a trilogia desses
10. Isso, exatamente. Aliás, falando de câmera, dá uma contadinha pra gente dessa história depois.
Não, muito bacana.
No teu background, antes do mundo cervejeiro, você tava no mundo do cinema.
30 anos de cinema. 30 anos de cinema publicitário. E, poxa vida, só alegria, né? Só coisas grandes, bacana, lugares lindos, né? Cenários maravilhosos. Aí fiz o Rally dos Sertões.
Ah, que sensacional.
Fiz X Games, Foz do Iguaçu. Fiz uns trabalhos bem legais, assim, bem bacanas, que caíram no meu colo e foi só alegria.
Bacana. Foi planejado ir pra cerveja ou aconteceu?
Não, aconteceu. Eu tive um problema de saúde, aí eu perdi 50% da visão, quer dizer, 90% de um olho e fiquei com o outro. Então eu tenho 50%, tenho um olho só.
E aí isso atrapalhou o mundo das imagens.
É, o mundo das imagens, porque eu fazia movimento de câmera. E o câmera é o cara que mais enxerga, né? É. Ele tem que enxergar diferente de todo mundo. E aí eu perdi um pouquinho essa noção de espaço, de...
profundidade.
Ah, de profundidade, né? E eu preferi parar e fazer o...
Sair do cassino enquanto está ganhando.
Me dedicar, focar a cerveja. Olha, mas outro dia foi muito legal. Fui convidado para fazer um comercial de cerveja.
Que legal.
Operando o Steadicam.
Legal.
E aí um amigo meu falou, preciso de um operador de Stead pirata. Enxergue com o olho só. Bom, eu falei, sou eu.
Todo mundo tá, as habilidades vão se desenvolvendo com o tempo. Não dá,
até
não,
porque
não é
cerveja eu vou pelo cheiro. Não preciso nem enxergar.
Não tem problema nenhum.
Mas bacana, esse desenvolvimento foi legal. Agora na cerveja eu tô super feliz, porque é um mundo maravilhoso. Né?
Eu falo, não tem ex-cervejeiro, né? A galera entra aqui. E aí, tem muita gente que chama, como se fosse aquela história da piscina gelada, mas não, entra que tá quentinho.
É,
né? Não é fácil, exato. Não é exatamente um universo fácil, tá cada vez mais difícil.
É.
Então a gente sempre fala, mano, antes de gastar dinheiro com cerveja, faz as contas direitinho, vê se é isso mesmo, porque... E aí, quanta gente entra aqui que vem de carreiras muito promissoras em áreas distintas. Eu falo, mano, aí você decidiu ser pobre, é isso? Decidiu, tipo, ser feliz e pobre.
Ser pobre e trabalhar pra caramba.
Trabalhar pra caramba. O glamour, glamour cervejeiro é isso, carregar barril, carregar caixa, tipo, não ter horário. Não tem esquema, né?
Cross beer.
Cross beer.
E não paga nada, viu? Na cervejaria Dona Bica, você não paga nada e faz um cross beer.
Viu só? Isso é com experiência ainda. Mas é isso, não tem ex-cervejeiro, né? Não conhece ninguém que seja ex-cervejeiro. A galera entra e fica, mesmo quem não consiga se dedicar de forma integral. Muita gente que faz um trabalho cigano, como é o que você imagina fazer. Pra quem não sabe, cigano é aquele cara que tem a receita boa, tem a cerveja boa, mas não tem uma planta pra produzir. Aí terceiriza a produção em outra cervejaria. E aí, nesse caso, esse trabalho, né, que ele faz aqui com a própria Los Compadres. Então tem muita gente que ainda não saiu de vez, não largou de vez, não abriu mão de vez de uma outra carreira pra poder chegar aqui com a gente. É. E, enfim, venha, se quiser, pense bem, mas... Né?
Lá na ilha eu nem posso, não. Lá na ilha é proibido. Porque a cerveja, como é ligada à indústria, na ilha é bela, é proibida.
Questão da CPS e tal.
Então espero que o futuro aí eles liberem, né?
É que a gente ainda tem essa pegada de anos 80, de padrão americano, de tudo errado, porque, cara, você não pode colocar no mesmo nível, né, mano? Não tem como você colocar, tipo, um brew pub, uma produçãozinha lá, todo o nosso dejeto é ração animal, né, mano? Não tem nada que seja... Não tem nível de toxicidade.
Não é que seja contaminante de verdade.
Não tem nível de toxicidade nenhuma que você possa chegar num negócio desse. Então, entenda, uma indústria de transformação, uma indústria mais pesada, claro, é óbvio, não tem que ter mesmo. Pô, mas fazer cerveja, me ajuda aí, né, mano? Pô, me ajuda aí.
Me ajuda aí.
Ah, não
é
dá.
Isso mesmo.
Mas agora São Paulo mesmo, assim, a gente... Você pega os dados de cervejarias no Brasil, então o Rio Grande do Sul com mais cervejaria do que todo mundo, e a gente, São Paulo em segundo lugar. E aí, muito disso se deve à dificuldade que foi até agora de produção de brewpub na cidade de São Paulo. Né? Então, se não fosse tão difícil, nós teríamos muito mais do que a gente tem hoje. Agora começa o desenvolvimento de muita gente chegando, muita gente começando, e aí vai. De fato, é uma questão de tempo. Passar, enfim, um volume de pessoas que de fato gostam, a gente sabe como essa coisa anda.
E um incentivo, né?
Mas você sabe o que é mais legal dessa história toda? É assim, é você ter diversidade. Então, assim, você imagina aqui, o que todo mundo faria com uma cerveja de Amora, por exemplo? Seria na base de uma Witch, seria na base de uma American Witch, seria na base de uma Sour. Então, assim, você não vai propor normalmente, você não proporia uma cerveja como essa... com a fruta, né? Padrão alemão, é um pouco mais fechado, a galera não entende. Mas é isso que dá diversidade. Então, o produtor cigano, pequeno produtor, e aí o brewpub vem com uma força que a gente não consegue de outra forma, né? Porque o cara consegue fazer 200 litros, não é isso? O cara faz ele, 200 litros em casa, um pouquinho, meu, vendeu, vai vender. Um copo, outro, uma hora liquida o barril. Então, muito da diversidade, da loucura, do desenvolvimento de novos rótulos vem a partir daí, né? De você poder ter produções pequenas. E produção pequena tem que ser nesse formato. Não adianta entrar numa fábrica para produzir uma loucura que talvez não dê certo. Não, haja dinheiro para todos lados, né?
O risco então, é altíssimo.
É, 200 litros você toma um churrasco depois.
E as pessoas procuram coisas amigos, novas, tá, né? Todo mundo quer coisa nova.
Exato.
Todo mundo quer coisa nova.
É aquela coisa. Ela procura o que ela gosta, mas ela também quer uma novidade. Ninguém vai tomar Dona Amora forever, ninguém vai... Não.
Não
vai tomar Dona Amora e... Vai tomar a Magralha e...
Ele cria o conceito de Porto Seguro. Essa é a minha cerveja que eu sempre vou tomar. Eu vou lá por causa disso. Mas qual é o lançamento de hoje? Mais ou menos isso.
Exatamente.
E por que você não faz uma assim?
Isso.
Assim,
sempre vem,
exatamente.
Né? Esse feedback é legal. Você acaba gerando coisas que atrai, que ele mesmo gerou de input lá atrás.
E já é um sinal que ele adorou, né? Que ele gostou e ainda quer sugerir.
E ele quer alguma coisa, quer sugerir.
Nova, Por falar em Magralha, já tá aberta. Enquanto vocês seguram esses copos cheios de cervejas anteriores, se eu não quiser beber, fica aí. Eu deixar a garrafa. Se eu quiser beber, o senhor bebe. Se não quiser, não bebe. Se não quiser beber, é sorte nossa. Vamos beber duas vezes. Mas tá muito boa a cerveja. Magralha, ou Magralha, é um amigo, não é isso?
Isso, é um
amigo. Conta a história dos nomes que são sensacionais. Então,
são
Los Compadres,
legais,
não é à toa. É, cada rótulo é uma homenagem a alguém, algum amigo, alguém, né? E aí tem até o seu pai na história, né?
Ai, é muito
Mas vamos
bom.
Falar da sua história com o seu pai, com churros e com um tormento eterno que eu carrego. Mas primeiro, conta aí, a galera. Quem são os Compadres? Lembra todo mundo?
Claro.
Então vamos lá.
Vou começar do princípio,
vamos
então.
Lá, vamos lá.
Bom, Los Compadres, somos compadres, os sócios. Não somos mexicanos, eu sempre brinco. Quando surgiu essa ideia de Los Compadres, a gente falou, e agora rótulo? O que, que nós vamos fazer? Ah, vamos homenagear nossos amigos. E quem deu a ideia do Los Compadres foi o Magralha, foi o Marcel. Magralha é o apelido dele. Então, ele ganhou, entre aspas, o primeiro rótulo. Vai, vamos homenagear aquele que criou o nome da cervejaria. Porque a gente estava naquela, como que vai... Como vai chamar? Como vai ser? O que representa? Ali. Os meninos ficavam naquela. Ah, vamos fazer alguma coisa com Los Padres. Eu falei, gente, mas o que, que a gente tem a ver com um padre? Não tem nada a ver. Não, não, vamos mudar isso. E aí ficou Los Compadres mesmo, porque nós somos compadres de verdade, então acho que é uma coisa bem, bem original. Os rótulos são todos os nossos amigos que tiveram alguma interferência de alguma forma e com a cerveja preferida deles. Então, o Marcel...
O estilo,
exatamente. O estilo preferido. O Marcel curte APA, é a Magralha. O Sérgio, que curte muito essa coisa de carro antigo, estilizado, que é a Combosa. Ele é American Lager. O Juanito... que a Vaz, ele só tomava Vaz, mas agora está começando a tomar IPA.
Evoluiu, né?
Evoluiu, orgulho. Você o conheceu, né, Ronaldo?
Eu conheci ele no dia lá,
no dia, na inauguração, O Juanito evoluiu. Ele foi o primeiro, ele pediu para os meninos fazerem a Vaz para a festa da filha dele. Então, foi a primeira chopp em escala produzido. Depois nós temos a Dunkel, é meu pai, o Velho Bari. A Stout é o pai da Agnes, as de paus, porque ele gosta de jogar baralho. Depois, as Berliners são amigas minhas, que eram amigas que tomavam espumante comigo. E depois eu apresentei a Berliner.
Foram convertidas.
Elas foram convertidas. Então, é a Sinara, que é a Simora, Berliner de Amora. E a Milena, que é a Cajalena, que é a Berliner de Cajá. Quem mais?
Red Diablo.
Tem? O Red Diablo, que é o Renato, que o Ronaldo também conheceu como uma figuraça.
É muito boa essa verdade.
Ele uma vez também, a gente conversando, tomando cerveja, ele falou, ah, eu mereço um rótulo, vai. Falei, putz, a gente vai lançar a Red IPA. Você é tão bonzinho, mas... Red Diablo, porque quando você bebe... E ficou...
Não,
e o melhor não é isso. O melhor que ele tinha bebido, ele pediu o rabo, ele pediu um tridente no, na caricatura. Pediu
um
diabo.
Que pediu um rabo, assim,
na caricatura.
Só pra explicar bem a história,
explicando na caricatura. E aí, quando eu levei o desenho pronto pra ele, porque assim, a gente já leva o desenho pronto, ninguém palpita. Você tá ganhando o rótulo, você tem que gostar.
Okay.
A hora que ele viu, esse chifre, eu falei, mas você tem que agradecer. Você pediu até um
só
rabo.
Só chifre, né, mano?
Só foi o chifre.
Chifre todo mundo tem, não é? Você vai sofrer por chifre, colocar na sua cabeça. Não sofre
uma
não, né, mano?
Muito legal.
É, são gostosas.
Ficou muito boa. A Caravola, que é uma IPA, uma American IPA, que quem tá no rótulo, ela se chama Caravola. É o nome da Caravan, do nosso engenheiro responsável, do Mauro.
Bacana.
Ah, eu acho que agora acabou, né?
Não, falta a Imperial IPA com o rapaz.
Ah, tem a Double,
como ela chama?
A Double, é a Mr. Binho, que é o Fabinho, nosso amigo. Ele, quando os meninos estavam testando a receita lá atrás, em Caconde, ele ajudou a moer o malte, aquela coisa toda, ajudou. Ele foi os serviços gerais do dia da abraçagem.
Depois da história...
Tipo, derrama isso aqui, não mexe em nada.
É. Exatamente.
Depois da história de pedir o rabo, eu prefiro nem saber onde é Caconde. Eu prefiro...
Caconde fica isso. Gente, eu sou uma legítima cacondense, não fala assim.
Não, tá bom, direito seu, cada um sua, não tem problema.
Não, São Paulo.
É São Paulo,
São Paulo.
Mas aí a gente, um dia, já tinha esse projeto acontecendo, já tinha feito... A gente tem uma relação muito bacana desde o começo, né, com a Los Compadres e tal. Foi sempre muito bacana. E aí eu tinha essa ideia de poder lançar cervejas com os rótulos normais, por mais louco que seja falar isso, né? E eu queria manter na linha. A gente fez a Saison, Yes, o que vem daqui pra frente, os próximos lançamentos também são rótulos normais. Porque, exatamente porque a gente tá, eu sempre falo, a gente tá perdendo a mão nessa história, né? Tá tendo muito, oferecendo demais o excesso, demais o lúpulo. Não que eu não goste, gosto. A gente tem momento pra tudo isso, mas faltou a base. Faltou uma cervejinha pra você tomar assim, pô, que possa envolver gastronomia, que possa envolver uma série de outros fatores. E aí, conversando com o Wellington, com o Alexandre, com a própria Camille. Vamos, tamo aí. Veio a primeira season, que foi realmente muito bacana.
Ai,
veio
mais.
Agora vem mais coisa. Podemos falar o que é as próximas coisas?
Podemos.
Então podemos. Veio uma encomenda.
Um pré-lançamento.
Não, é, ainda não é um pré-lançamento, mas eu trago no próximo programa que eu estiver, eu trago. Veio uma encomenda para o uso de morango numa cerveja. E nós desenvolvemos uma porter. Uma porter com uma pegada maior, até de uma base de malte chocolate, então uma chocolate porter com morangos. Vai ser uma cerveja colaborativa, uma cerveja de festa.
Que demais.
E aí,
maravilhosa.
É, tá pra bem breve, tá acontecendo bem breve.
Incrível.
Aí.
Maravilhosa.
É, dali pra frente é loucura em cima de loucura, né?
É. Não, e assim, é, até essa ideia de estar utilizando morango foi minha, assim, de, né, de jogar essa ideia. Pra gente estar homenageando a Atibaia, que recebeu a gente com tanto carinho, né? Porque nós chegamos lá na cidade, assim, do nada, quatro forasteiros. E é verdade, a cidade abraçou a gente.
Foi uma acolhida incrível, dá pra ver vocês totalmente integrados ali
na cidade abraçou a gente, assim, de uma forma maravilhosa. Então,
tanto que hoje todo mundo mora lá.
Consegui, adoro.
Gostaram tanto.
Eu só quero ficar na minha casa. Eu só não consigo ficar na minha casa, mas tudo bem.
Bom, pra achar vocês nas redes sociais, como a gente faz aí? Fala aí. Você também não lembra? Eu também nunca lembro minhas coisas.
Não, então, vamos lá, eu fiz a colinha aqui. Quer que eu
tô? Então fala aí.
Dona Bica Beer, o beer em inglês com dois E's, é no Instagram, certo?
Isso, perfeito.
E do Facebook é Casa da Dona Bica. É isso aí.
Perfeito, é isso aí.
Bacana.
Los Compadres.
E Los Compadres.
Cervejaria Los Compadres.
Em todos os lugares.
Em todos os lugares.
E bacana. Pra quem quiser ir lá na TEP, na loja, é Los Compadres Tap House.
Bacana. Fica de olho aí, que nós estamos indo pra lá em outubro agora. Meio
Exatamente.
De outubro a gente tá lá, fazer mais um evento de harmonização, uma coisa nesse sentido. É sempre muito bacana. Lá tem muita... A Tibaia tem muita coisa local. Legal pra gente usar, né?
Tem,
então,
não,
a galera de produção artesanal, um monte de coisa, de fato, é realmente muito legal. Estaremos em breve, fique de olho.
Legal demais.
Nas minhas redes, da própria Los Compadres, estaremos juntos mais uma vez em breve. Gente, muito obrigado.
Valeu mesmo.
Obrigado.
Posso falar só uma coisinha?
Fala o que você quiser, por favor.
Quem quiser mudar os seus eventos, fazer um evento inesquecível, eu tô com um caminhãozinho com 10 torneiras, Dona Bica Beer Station.
Muito bem.
E vai estar lá sábado.
Nunca mais será o mesmo.
Que beleza. O marketing é tudo.
Vai
estar
lá na cervejaria nesse sábado.
E vamos estar nesse sábado na Los Compadres com nossa Beer Station.
Convite feito.
Show.
Quem quiser, só olhar, vá que é sempre muito legal.
Muito legal.
E você aí? Escolha sua cerveja, escolha seu copo, escolha sua companhia e vai ser muito feliz. Mais cerveja, menos frescura. Valeu!
Valeu, gente.
Valeu.
Rádio Geek, apaixonados por cerveja.